felicidade coletiva.
Oi, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Meninas do Brasil. E dessa vez a gente recebe uma convidada à distância, uma coisa milagrosa que só o podcast pode proporcionar. Carol Naini, como é que tá aí em São Paulo? Tudo bem?
Opa, tudo bem, querida? Tá tudo ótimo, tá sol hoje.
Ah, que bom, que bom. Bem-vinda.
Obrigada.
Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dessa compositora que é do Rio, mas está vivendo em São Paulo já há bastante tempo. Carol, conta um pouquinho pra gente do começo da sua trajetória, assim, como é que você se viu compositora, como é que isso aconteceu pra você?
Ah, bom, que prazer estar aqui, viu, com você, eu tô adorando, eu já queria participar há bastante tempo, tô muito feliz. Na verdade, a minha trajetória na composição, ela é, aliás, a minha trajetória na música é toda tardia, eu considero, assim, não sou uma, eu não fui uma musicista precoce, sabe? Apesar de ter estudado desde cedo, meu pai me colocou para fazer aula de teclado, criança, e eu tinha essa relação com a música desde criança, mas eu demorei muito para engatar profissionalmente, assim, na música. E a composição foi até das últimas coisas que aconteceu, porque primeiro eu estudei teclado quando era criança, daí depois, na época da faculdade, comecei a cantar, mas eu já, imagina, já estava na faculdade, já estava com 20 anos. E aí a composição, eu já estava com 26 para 27 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a esboçar as primeiras canções, assim. Não foi uma coisa que eu me forcei a fazer, a princípio foram ideias que foram vindo, e eu trabalhava na época em empresa, e era uma coisa que...
Você trabalhava com o quê?
Trabalhava com administração.
Que beleza!
Não tinha nada a ver comigo, assim, mas era um bom trabalho, sabe? Eu gostava, assim, eu achava gostoso trabalhar lá. E aí essa coisa da composição veio vindo ali até, assim, sabe? No trabalho, era uma coisa que de vez em quando veio uma ideia de alguma letra, eu começava a escrever aquilo, e aí eu tinha um amigo que chama Gabriel Borges, que trabalhava no mesmo lugar que eu, e ele tinha esse grupo de samba comigo, né, que a gente fez quando a gente tinha, sei lá, uns 22, 23 anos. Mas ele também era um cara tipo eu, assim, ele tinha um emprego e a música tava ali do lado. E aí eu mandava para ele as coisas para ele ver, sabe? Eu não tinha muita certeza se o que eu tava fazendo era bom, se era música boa, ficava meio na dúvida ainda.
Difícil saber, né? Nesse começo, acho que ninguém sabe se é bom, né? A gente precisa mostrar para alguém primeiro, né? Para entender o que que a gente tá fazendo, né?
E a dúvida, eu sempre achava que era plágio o que eu tava fazendo, sabe? Eu mostrava pra ele e falava, você já conhece isso? Aí eu deixava ver se ele trazia alguma coisa assim, aí se ele não trouxesse, eu dizia o que eu achava parecido, e ele falava se ele achava... A gente tinha esse tipo de discussão que hoje em dia eu passo longe disso, assim, né? Porque quando a gente começa a fazer muita música, você começa a perceber que tudo é referência de alguma coisa mesmo, né? Não tem como escapar. Até tem como escapar, mas não é meu propósito, assim, então... Eu aceito com muito mais facilidade as coisas que eu faço hoje, sem ficar encucada, sabe? Me perguntando se isso já existe.
Até porque também tem uma coisa de você ter uma produção que é um fluxo bem constante, assim. Eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo que você está sempre compartilhando músicas novas e que, inclusive, você tem uma coisa muito legal de compartilhar o seu processo, né? Então,
sim.
Tem um vídeo que você lançou recentemente, né, mostrando o meu dia de compositora, né, como é que é um dia para fazer uma canção. E mesmo tendo começado, não sei, tardiamente, 27 anos, são os novos 15, né?
Mas é verdade.
Mesmo começando talvez um pouco mais tarde, depois que começou vem uma enxurrada, assim, né?
Depois... Na época, quando começou e começou a sair coisa boa, eu ainda tinha dúvida. Eu falava, nossa, essa é muito boa, eu nunca vou fazer uma melhor que essa. Eu ficava ainda... Nossa, muito auto-sabotagem, né? E aí, depois não. Aí depois veio vindo várias mesmo, assim. E eu tenho momentos, eu tenho fases, assim, que vai vindo uma atrás da outra. Mas isso tem acontecido muito agora. Depois que aqui também eu larguei o emprego depois. Quando eu vim morar em São Paulo, foi basicamente isso que aconteceu, né? Isso tem 5 anos, já tem 6 anos, eu acho, na verdade. E aí eu deixei toda a parte de empresa no Rio de Janeiro. Muito louco, né? E vim viver de arte em São Paulo. E aí, quando... Aí acho que rolou aquela também, que eu apertei o botãozinho, sabe? Da composição, porque aí eu me obrigava realmente a compor, sabe? Foi um período de transição, porque eu fiquei muito ociosa aqui em São Paulo, porque eu não quis procurar um emprego 9 às 6, de segunda a sexta, então eu ficava realmente em casa tentando dar certo na música, né? Como a gente fala. Primeiro formando uma banda, arrumando casa de show para tocar, e aí também entrei nessa coisa, já que eu tô aqui, meu tempo tá livre, eu preciso começar a compor e me obrigar a isso e viver como uma compositora. E aí também eu comecei a me estimular, e eu acho que essa coisa de se estimular abre outras janelas, assim, que a gente não conhece quando a gente vive só do... Ah, tive uma ideia hoje, sabe? Ah, a inspiração bateu hoje. Então, assim, eu também comecei a explorar esses outros lugares de composição. E aí, querida, aí realmente começou.
Aí começou.
Vi muita
a
coisa,
vir, né?
Entendeu?
Eu acho que tem uma frase célebre que a inspiração tem que te encontrar trabalhando, né? Não adianta.
Exatamente.
Você tem que estar envolvido naquilo, né? E isso é muito interessante, eu acho que também para quem está ouvindo a gente, porque existe um grande mistério acerca do que é viver de música e de como fazer isso, como é a rotina de um músico, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia de muita liberdade, descompromisso, quando, na verdade, para fazer dar certo é um emprego em tempo integral, né? Muito mais que 9 às 6, né? Então, a gente está o tempo todo se estimulando, lendo um livro, vendo um filme, ouvindo música. Isso também é trabalho para a gente, né? Porque isso também desemboca em um desenvolvimento profissional, né? E eu acho que as pessoas têm uma visão glamourizada, assim, né? E aí eu lembro muito da história de Bach, né? Porque ele era um compositor que trabalhava numa igreja, né? E todo fim de semana ele tinha que entregar os corais lá para o pessoal cantar na igreja. Então, ele tinha uma entrega todo domingo, né? Ele tinha um job que tinha uma entrega todo domingo. E aí,
Ai, que
nisso,
ótimo, né?
ele compôs os corais de Bach, que é uma obra, né, incrível, assim, né, os corais dele. E o cara estruturou o sistema tonal, o cara fez um monte de coisa sinistra, mas num job, assim, né?
Muito bom isso.
E eu acho muito, muito interessante a gente dar esse tempo também, né? Você tem que ter tempo para fazer isso, né?
Não, você tem que ter tempo e você tem que reconhecer isso como trabalho, foi o que você falou. Você tem que reconhecer isso como trabalho, é essa expressão, porque eu também passei por essa fase de não reconhecer, talvez até hoje eu ainda sinta dificuldade em alguns momentos, porque é um momento que você não está sendo remunerado, né? E isso a gente, de cara, para a gente não caracteriza uma relação de trabalho, né? Não do jeito que a gente foi ensinado. Então, talvez você venha a ser remunerado daqui a 5 anos por um trabalho que você está fazendo hoje de composição. E isso é muito confuso na cabeça de uma pessoa que, sei lá, que saiu de uma empresa, por exemplo, como eu. E eu acho que é na cabeça de um monte de gente que passa por esse processo, assim. Então, é óbvio que também nem todo mundo pode se dar o luxo disso. Eu compreendo, sabe? Eu entrei numa situação, por exemplo, eu tinha um emprego no Rio, então eu conseguia compor no, né, naqueles espaços vazios. Aqui em São Paulo eu moro com a minha mulher, então assim, também tem uma estrutura que permite que eu faça isso. A gente não pode viajar na maionese achando que dá para ficar em casa só compondo eternamente
Claro,
até algum dia que você
claro.
vai dar certo, né? Mas é um negócio que para mim assim foi essencial, assim, ter esse tempo, dispor desse tempo, porque foi quando eu realmente me encontrei compositora, assim. E assim, eu não sei se você compõe para outras pessoas. Ou se você canta o que você compõe.
Eu não componho para outras pessoas ainda. Gente, estamos aí. Se você quiser cantar uma canção minha. Se você está me ouvindo agora, querido ouvinte.
Porque eu tive um papo com a Yara. A Yara também já participou, né?
Sim, a Yara Ferreira foi uma super participação aqui do Meninas do Brasil.
Isso. E a Yara eu acho um ótimo exemplo, assim, de compositora, porque além dela ser muito prolífica, ela compõe para os outros, né? Eu acho isso maravilhoso. Ela recebe encomendas,
E muitas parcerias,
muitas
né?
parcerias. E eu não tô no, nesse ponto, assim. Eu componho muito mais para mim. Isso que você falou, meu processo criativo é muito aberto. Realmente, eu tenho uma tendência a mostrar demais, mostrar muito cedo, né? Eu fiz a música hoje, eu gravo hoje, eu posto hoje. E assim, se eu for gravar isso depois num disco, Beleza. As pessoas talvez até já conheçam a música porque eu já gostei. Eu não tenho muito esse apego, sabe? De aí vou fazer uma gravação oficial para só mostrar essa música. Eu acho que essa música tem um potencial. Eu não tenho muito essa coisa, assim. Eu gosto até de descobrir o potencial da música já largando ela
Tem uma
nessa versão.
simplicidade nisso também, né? De
É.
simplesmente é o que é, né?
Exatamente.
Vamos ouvir uma música sua agora? Uma
Vamos.
música dessas assim que você fez e lançou e botou pro pessoal ouvir?
Bora.
Qual que você quer ouvir?
Vamos fazer o esporro, que aí você faz comigo.
Maravilha! Vamos de esporro.
Acordo todo dia com meu coração e batendo os cabelos crescendo e Deus me dizendo: levanta, que esporro é a vida quando não se quer viver um dia. Que esporro é a vida quando não se quer viver um dia ou quando se quer passar um dia bem trouxa na cama. Acordo todo dia com meu coração e batendo os cabelos crescendo e Deus me dizendo: levanta, que esporro é a vida quando não se quer viver um dia. Que esporro é a vida quando não se quer viver um dia ou quando se quer passar um dia bem trouxa na cama. É cada britadeira escrota, cada pau que arrolha, a gente lavando louça, xingando bicho, pulando poça, fritando linguiça, abrindo bica, vendendo paçoca, fechando janela, acelerando o motoca, freando em cima, até quando toca, mordendo a língua. Acordo todo dia com meu coração me batendo, os cabelos crescendo e Deus me dizendo: vai, levanta, que esporro é a vida quando não se quer viver um dia. Que esporro é a vida quando não se quer viver um dia ou quando se quer passar um dia bem trouxa na cama. É cada britadeira escrota, cada pombo que arrolha, a gente lavando louça, xingando bicho, pulando poça, fritando linguiça, abrindo bica, vendendo paçoca, fechando janela, acelerando o motoca, freando em cima, teclando teco, mordendo a língua. Acordo todo dia com meu coração me batendo, os cabelos crescendo e Deus me dizendo: vai, levanta. Que esporro é a vida quando não se quer viver um dia. Que esporro é a vida quando não se quer viver um dia. Que esporro é a vida quando não se quer viver um dia. Que esporro é a vida quando não se quer viver um dia.
Você acabou de ouvir aqui no Meninas do Brasil, eu, Luísa Salles e Carol Naine tocando esporro. Também foi uma gravação à distância, o advento da internet sendo utilizado no seu auge. E uma coisa muito legal dessa música, que eu acho que tem a ver com as suas outras músicas também, Carol, é que você tem uma relação com o urbano, com o contemporâneo. Então, por exemplo, Mitou, que é uma música que você fala muito do que a gente está vivendo na internet, desse disse-me-disse, né?
Sim.
E você fala de vários temas, assim, da cidade, né? Você me mandou uma outra música também que fala dos sons da cidade, né, da obra que está te
Sim.
atrapalhando. E como é que vem essa inspiração assim para você tratar desses temas?
Né? Eu não falo muito de passarinho nas canções,
Eu acho isso ótimo, porque a MPB tem uma galera que insiste em continuar falando só do passarinho, né? E falar das matas, e a galera muito contemplativa, né? E eu acho legal que tem essas
Sim.
pessoas do urbano para fazer o contraponto, né?
Eu não sei se eu fiquei assim por estar morando em São Paulo. Eu tenho minhas dúvidas. As pessoas perguntam de vez em quando se. Eu estou sendo identificada como uma compositora paulistana agora. Eu não sei, eu estou 5 anos aqui, mas eu não acho que tenha a ver, não. Assim, eu acho que tem coisa da cidade que influencia, com certeza. Mas eu acho que eu sempre fui uma compositora de detalhes, assim. Que fala de gente, que fala de acontecimentos, que fala de coisas cotidianas. Eu acho que eu sempre fui isso. E quando eu vim para cá morar, a gente estava naquela fase reeleição da Dilma. Foi quando eu vim para São Paulo. E aí eu também acho que foi quando implodiu assim vários temas. A gente estava discutindo muita coisa política ou muitos temas que são eu considero humanos assim, mas que são temas que foram abraçados pela política e foram até usados como barganha, por exemplo, homossexualidade, né? De vez em quando pinto uma música que eu falo sobre isso. Eu sou lésbica, mas eu acho que é porque é um tema que estava sendo usado como barganha política. Então, assim, a gente estava demais discutindo isso, a gente ainda está discutindo isso até hoje. Acho que a gente vai discutir isso por muitos anos, infelizmente. Mas então os temas foram vindo a mim, assim, sabe? Você falou de Mitou. Eu lembro desse dia. Eu morava em outro apartamento, que eu já me mudei aqui uma vez em São Paulo. Eu tava na internet e tava rolando algum meme, eu recebi alguma coisa mesmo, que eu falei, que coisa surreal, e tava rolando nessa época a coisa de falar que a pessoa mitou através de um meme, né? Acho que foi bem no início, tanto que ela não tá, eu não fiz relacionada ao, você
Ao
sabe quem.
presidente.
Eu não fiz pensando nele, mas é porque hoje eu não tenho como escapar, quando eu canto essa música, as pessoas
É
ligam
porque
diretamente.
Ele é um fruto dessa
É.
memerização da vida, né? Então,
Memerização,
ele é um
muito bom.
meme ambulante, é isso. Ele é um
É.
meme de faixa presidencial, né?
É. Mas eu acho que isso, acho que eu sou muito suscetível ao que eu escuto, sabe? Eu acho que tem uma. Isso até talvez você. As pessoas falam que eu viajo, assim, ah, você sai, você vai para a lua quando a gente está conversando. Porque eu acho que realmente, às vezes, algum assunto é trazido à roda e esse assunto já me leva. Já me leva para um texto, entendeu? Aquele texto já começa a martelar na minha cabeça, assim. Por exemplo, tem uma música que eu fiz porque eu ouvi um cara falar na rua, com tenteza. Tinham dois caras conversando, eu passei e um tava dizendo pro outro: agora eu entendi a sua contenteza. E eu ouvi isso, eu falei: gente, que palavra linda. E aí deu uma música inteira. E contenteza aparece no finalzinho da letra, assim, porque até eu chegar em casa aquilo já tinha crescido num nível que quando eu sentei, entendeu? Então acho que é isso, acho que tá urbana porque eu tô urbana, né?
Somos, né? E ao mesmo tempo, você também. Eu acho que isso que você está falando de você pegar pequenas referências e isso te inspirar também tem a ver com o projeto Musiquices que você fez, que você fazia músicas para posts de Instagram, não era isso? Como é que funcionava esse projeto?
Então, esse projeto era uma parceria. Eu era muito ingênua ainda, assim, com relação à rede social. Então, posso te dizer que quem inventou esse negócio todo foi a minha mulher, a Luciana Elayui, que é minha parceira em algumas canções até que eu já gravei, e é minha parceira nesse projeto aí. Luciana é publicitária, então ela tem esse olhar também mais marqueteiro, assim. E ela, na época que a gente criou isso, eu mal usava o Instagram. Era um negócio dela, assim, que ela já. Era uma ferramenta que ela já dominava, entendeu? E a gente tinha muita. Quando a gente se conheceu, a gente ficava tocando violão o dia inteiro, sabe? Ela toca violão e eu ficava cantando. E a gente começou a produzir coisas juntas. Ela tinha uns textos, ela tinha poesias, e aí eu pegava isso, eu musicava, daí a gente tinha essa troca. E a gente, em algum momento, a gente se propôs fazer isso uma por dia.
Que desafio, né? Nossa
Mas pode
Senhora.
ser pequena, pode ser boba, não precisa ser complexa. Não. Era um negócio assim, para fazer uma por dia, para ver onde que ia dar. Mas aí também a gente precisava de tema para isso tudo, né? Também ia ser. Eu sei, tirar da cabeça todo dia um tema podia ficar complicado. E aí tinha a internet, que é isso que você falou, né? A
É a
internet.
grande fonte de tudo.
Um poço sem fundo, né?
Que demais.
E aí veio essa coisa dela. Primeiro ela começou tirando uma foto. Ela tirou foto de um pistache, eu acho. E a gente fez uma canção, e aí a gente já postou isso, a foto do pistache com a canção. E aí começou a rolar um burburinho entre as amigas: ah, faz pra minha foto. Daí a gente lançou mesmo a coisa de as pessoas marcarem uma hashtag musiquice na foto delas, e a gente ia musicando essas fotos. Assim. A gente escolhia algumas, porque realmente depois começou Tinha muita foto, tinha muito mais foto do que a gente conseguiria fazer, assim. Então a gente ia escolhendo e fazendo uma seleção. E aí durou um ano, mais ou menos.
É um exercício de composição sensacional, né?
Mas era uma coisa que ela fazia muito bem, assim. Para eu acompanhar isso foi difícil no início, sabe? Porque eu não sou tão rápida, assim. Eu faço bastante canção, mas eu demoro um pouco, assim. Não faço em meia hora, sabe? Eu preciso estudar um pouco, às vezes eu preciso sentar, preciso escrever várias ideias diferentes, a música começa num lugar, para em outro, completamente diferente. Ela não, ela é super objetiva, ela pega o tema e pá, assim, é uma coisa de publicitária mesmo, assim, muito
Entendi.
rápida, sabe?
E falando do seu processo de composição, você foi premiada pelo Ibermúsicas agora, né?
Eu fui,
Parabéns. Para
obrigada.
fazer. É um projeto que você ganha uma bolsa para criar quantas composições?
Agora são três. Acho que no início eram 6, mas agora são 3.
E voltando um pouco naquele assunto que a gente falou, né? De viver de música, de compor, de entender que às vezes você tá fazendo aquilo para lá na frente ganhar alguma coisa, né? Como é que foi essa relação com esse prêmio? Como é que tá sendo esse processo para você de ter uma meta de compor, mas um pouco diferente do né? O Musiquice era uma coisa meio um estímulo mais rápido e o Ibermúsicas tem um processo um pouco mais longo, né? Como é que é o contraste entre essas situações para você?
Ah, primeiro, é uma situação inusitada e quase, é quase que um sonho, né? Assim, tipo, não, se isso pudesse ser para sempre, seria um grande sonho, porque eu sempre falei isso, eu adoraria ganhar para compor. É, tipo assim, ter um salário para fazer isso, assim, uhum. Como todo mundo, né? A pessoa todo dia vai para a empresa e ganha um salário. Eu gostaria muito disso. E o Ibermúsicas, ele é meio que isso, ele é temporário, né? É um período de 3 meses para você fazer 3 canções. Mas é uma, sabe, é um gostinho do que poderia ser, eu acho, assim. E é realmente uma coisa muito inesperada, né? É um prêmio desse, assim. Quem inventou isso tá de parabéns, eu acho.
Mas é uma, na verdade, é uma coisa super antiga, né? Porque Mozart já compunha por encomenda, né? Pros mecenas. É uma relação super antiga que tá sendo reeditada, né?
É verdade, mas é porque eu acho que ali no caso, ele realmente tava com... Ele era um job, né? Uhum. Era um job, assim. E o Ibermúsicas, eu acho que ele... É quase uma fantasia, porque ele te deixa compor, faz aí suas músicas, entendeu? Uhum. No final eles escolhem uma para eles botarem um disco assim, compilado, né, de todas as pessoas que foram escolhidas. Mas de certa forma é muito livre, sabe? É tipo, você tem essa grana, você tem 3 meses para fazer 3 músicas, vai lá.
Incrível.
Então é muito incrível. E eu não tava achando que eu ia ganhar, eu já tinha me inscrito no Ibermúsicas outras vezes, eu achava o máximo.
Eu me inscrevo assim. Todo ano. Gente,
eu achava assim,
tem que tentar. Todas as coisas que eu consegui foi porque eu tentei 35 coisas e uma rolou. Então, a gente, na verdade, o episódio de hoje está sendo muito sobre como viver de música também. E eu acho que a dica é: se dedique, faça, 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 depois faça mais um pouquinho. É. E aí alguma hora vem, né? Eu acho que tem esse caráter de persistência, né? De insistir, né?
Tem, acho que é essencial.
Vamos ouvir mais uma música sua? O que a gente vai ouvir agora?
Vamos ouvir a Shining Box.
Shining Box, olha esse nome, maravilhoso. Shining Box, patrocinem esse episódio. Que tal?
Boa.
Com vocês, Carol Naine, cantando Shining Box.
Solidão é quando a campainha não toca, o parceiro não ronca, o cachorro não ladra, a cozinha não exala pipoca, e o filme no canal de assinatura é sobre uma figura que nunca namora, porque só trabalha e pouco se cuida, que no meio chora, mas que no final dá volta por cima, pois percebe que a amiga vizinha era que era da hora. É quando o seu celular corrige nuvens por nudes, rio por cio, nada por nada e gás. Saudade ao invés de saúde. É quando o sol desaparece, a temperatura desce, a poluição cresce, o pescoço enrijece, a coluna padece e a gente parece que envelhece. É quando a chuva chove, o shining box chega encharcado pra matar a larica do chapado ou desentupir o nariz do gripado. Solidão é quando a campainha não toca, o parceiro não ronca, o cachorro não ladra, a cozinha não exala pipoca, e o filme no canal de assinatura é sobre uma figura que nunca namora, porque só trabalha e pouco se cuida, que no meio chora, mas que no final dá a volta por cima, pois percebe que a amiga vizinha era que era da hora. É quando o seu celular corrige nuvens por nudes, rio por cio, nada por nada e gás. Saudade ao invés de saúde. É quando o sol desaparece, a temperatura desce, a poluição cresce, o pescoço enrijece, a coluna padece e a gente parece que envelhece. É quando a chuva chove, o shining box chega encharcado pra matar a larica do chapado ou desentupir o nariz do gripado. É outros é uma alegria, é um grande alívio, é uma beleza. A solidão.
Você acabou de ouvir aqui no Meninas do Brasil, Carol Naine cantando China in Box. E antes da gente encerrar, Carol, como é que as pessoas te acham nas redes sociais para acompanhar seu processo criativo, para ouvir suas músicas todas? Como é que o povo pode te ouvir?
Bom, as minhas gravadas, oficialmente gravadas, estão em todas as plataformas Deezer, Spotify, estão também no YouTube. Eu uso o Facebook, chama Da Carol Naine, a página. Mas eu uso mais mesmo atualmente o Instagram. No Instagram que eu tô colocando as novas, né? E é Carol Naine.
Maravilha. Fácil, fácil. E pra gente encerrar, vamos fazer o nosso momento Recordar é Viver. Pra quem não sabe, não acompanhou os outros episódios, a gente tá fazendo aqui nessa temporada de podcast um momento em que as convidadas agora de 2020 fazem uma referência às convidadas que já passaram por aqui. Então, o dever de casa delas é procurar no nosso YouTube qual música do Meninas do Brasil gravada entre 2015 e 2018 elas mais curtem. O que você quer ouvir, Carol?
Essa foi fácil pra mim, viu? Porque eu lembrava muito da Manu tocando prato, a Manu da Cuica, tocando pratinho com a Marina Iris cantando. Então, a minha escolha é essa canção, Estreia, chama.
Maravilha, então vamos encerrar com Estreia, com Marina Iris e Manu da Cuica. Valeu, Carol.
Valeu, querida.
De repente é assim, luzes que me olham, violão, bandolim, cavaquinho. Vai dizer lá em casa que achei tudo aquilo que nem procurei, por estar já em mim desde sempre. Um fole devagar pra esgarçar pulmão. A voz é gesto ou é gestação? Quando começo a cantar, parecem apertar as mãos. Bare, solidão.
De repente é assim, luzes que me olham, violão, bandolim, cavaquinho. Vai dizer lá em casa que achei tudo aquilo que nem procurei, por estar já em mim desde sempre. Um fole devagar pra esgarçar pulmão. A voz é gesto ou é gestação? Quando começo a cantar, parecem apertar as mãos. Bari, solidão.
Então o de repente veio me acolher. Esquina é mar revolto, palco é porto. Eu trouxe um gole de sufoco, outro de dendê.
E num sincero aceno para os meus,
lembro um sereno que apanhei, mas nem doeu. De repente é assim, luzes que me olham, violão, bandolim, cavaquinho. Vai dizer lá em casa que achei tudo aquilo que nem procurei, por estar já em mim desde sempre.
Um fole devagar pra esgarçar pulmão. A voz é gesto ou é gestação? Quando começo a cantar, parecem apertar as mãos. Bari, solidão.
Então o de repente veio me acolher. Esquina é mar revolto, palco é porto.
Eu trouxe um gole de sufoco, outro de dendê. E num sincero aceno para os meus,
lembro um sereno que apanhei, mas nem doeu.
Lembro um sereno que apanhei, mas nem doeu.
Lembro um sereno que apanhei, mas nem doeu.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Meninas do Brasil. Hoje você conheceu o som da Carol Naine. Para acompanhar os próximos lançamentos, siga o Meninas do Brasil nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Facebook e Instagram com @MeninasDoBrasilMusic. Nós orgulhosamente fazemos parte da Central Pod Sim, uma central de podcasts feito só por mulheres. Acompanhe a Pod Sim em @PodSim nas redes sociais. Esse podcast é produzido e apresentado por mim, Luísa Salles. Até a próxima!